São 9h22. Vamos lá, vamos ao debate com Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo. Bom dia, antes de mais. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Temos hoje aqui dois temas quentes. Vamos começar pela reversão das medidas de confinamento, Miguel, na Grande Lisboa.
Sim, numa altura em que a situação na área de Lisboa está descontrolada, na opinião do diretor de Infecciologia do Hospital Rui Cabral, ouvido esta manhã aqui na Renascença, embora Fernando Maltês diga também que descontrolada, mas não dramática, e pode ser revertida com as medidas certas. O que eu pergunto, Jacinto, é se te parecem que são as medidas certas, aquelas que foram tomadas pelo Governo e que estão em vigor desde ontem, incluindo a proibição de ajuntamentos com mais de 10 pessoas, bebidas alcoólicas na rua, fecho mais cedo das lojas, serão medidas suficientes?
Não sei se são suficientes, parecem-me certas, mas não sei se são suficientes em si mesmas. Agora, eu espero que o sinal, que é o sinal de que voltámos atrás, esse sim baste, porque eu acho que também é muito sinais que estas medidas, por sinais que funcionam, não é? E antes houve vários sinais errados, mesmo a ideia, o anúncio um bocado patético da Champions, depois a ideia de que se temos mais casos é porque testamos mais, mas na verdade está tudo bem, já passou, e é preciso contrariar essa ideia do já passou, e espero que estas medidas sirvam pelo menos para isso.
E tu, Henrique, que tens tido sempre uma opinião muito contrária a restrições, parece que são apropriadas as medidas que agora são tomadas ou não?
Bom dia. Não parece, porque eu acho que, como tenho dito desde o início, aliás, os dados mostram isso, o maior problema aqui ou noutro país qualquer são os lares de idosos. O que me parece chocante, agora estamos quase em julho, não é termos 200 infectados por dia numa região, a Grande Lisboa, que tem 3 milhões. O que para mim é chocante é continuarmos a ter casos em lares de idosos, passados 4 meses de sabermos o que é que se passa. Isso para mim é que é chocante. E é chocante o lugar relativamente secundário que os lares de idosos têm tido, quer na narrativa da DGS, do Governo e dos próprios mídia.
Sendo que os casos que agora vieram a público nos últimos dias, Henrique, já agora só aqui a talho de foice, não são de pequenos surtos em lares de idosos, de 1, 2, 3 casos, são dezenas. Em muitos casos,
exato,
quase uma centena.
Repara,
de casos.
Em Espanha estamos a falar de um universo de 30 mil mortos. 20 mil, vou repetir, 20 mil foram em lares de idosos, ou de pessoas que viviam em lares de idosos. A mim faz-me... Eu lembro-me ainda, a última vez que estivemos em estúdio, tu perguntaste-me o que é que eu achava das escolas, fecharmos a escola. A minha reação instintiva foi, então e os lares de idosos? O que é que vamos fazer com os lares de idosos? Passados 4 meses, continuo a fazer a mesma pergunta.
Mas o que é que poderia ser feito e não foi até agora, na tua opinião?
A própria Ministra da Saúde, desculpa, desprezou os lares de idosos desde o início. A Renascença tem dado notícias sistematicamente de diretores de lares, lares e de IPSS que se sentem completamente abandonados. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Porque, como sabes, a minha opinião é que nós reforçamos em demasia esta obsessão securitária para toda a gente. A meu ver, essa paranoia, se quiseres, só devia ter sido lançada sobre os lares de idosos. E o que vejo é que isso não aconteceu. Isso para mim faz muita impressão.
Uhum. Vamos mudar.
Só mais uma coisa.
Rápido, Henrique.
Eu espero que não se volte muito atrás. Porque confinar de novo não é aceitável. E nem sequer estou a falar da economia, estou a falar dos mortos paralelos. Mais uma vez, estou a citar a Renascença. Em maio e junho houve um excesso de mortalidade de 800 pessoas e metade não é explicável pelo Covid. Ou seja, as pessoas estão a morrer em casa de outras doenças.
As tais paralelas. Bom, vamos mudar de tema. O Supremo Tribunal Administrativo aceitou, Miguel, a providência cautelar da Associação Comercial do Porto, que trava os apoios à TAP.
Sim, os apoios do Estado, de 1.200 milhões de euros, estão congelados, agora na sequência desta providência cautelar. O presidente do PS, Carlos César, já veio avisar que, sem o dinheiro do Estado, a TAP arrisca-se a ter de fechar portas. O que é que pode acontecer agora, Jacinto?
Vamos ver, está tudo uma grande embrulhada e eu acho que Carlos César, para começar, não tem razão ao falar de jogos de caráter regional. As regiões são o país e o plano de voos da TAP era inadmissível. Aliás, não é por acaso que os hoteleiros do Algarve se vieram juntar ou aplaudir à Associação Comercial do Porto, por esta iniciativa da Providência Cautelar. Agora, o que parece, resultar cada vez mais disto é que a solução, tem de passar por alguma forma de nacionalização. Não sei os moldes exatos, mas se não queremos que isto se torne um novo banco, acho que tudo aponta para que essa seja a única saída.
Até
Se
porque
houver saída, se houver saídas.
o Presidente da TAP já veio dizer que o dinheiro, afinal, os tais 1.200 milhões, não chega para as necessidades da companhia, Henrique.
Olha, eu sou.
Ah,
Estamos a
não acredito que. Sim, voou com a TAP, apanhou um voo da TAP. Sim, não vamos ter mesmo, não vamos conseguir ouvir a opinião do Henrique. Talvez
Sim,
tenha que
caiu.
ficar
Sim,
para
fica
outra
para outra
altura.
altura.
E a altura é a palavra aqui, hein?
É, não é?
Para outra altura.
Essa passagem foi tremenda.
São 9h28, muito bom dia. Vamos ver se conseguimos a ligação. Se não, Miguel, ficamos
Não,
por aqui no
despenhou-se
debate.
De vez, pelos vistos.
Que horror.
Esperemos que tudo esteja em
Sim,
condições com o
está
Henrique
tudo
e que possa reservar para outra ocasião a
E em
opinião sobre a
relação
TAP.
ao Jacinto.
Beijinhos, Jacinto.
Adeus,
Adeus,
beijinhos.
Da minha parte, um
adeus.
abraço.
Adeus.
Um abraço, um abraço.
Tudo
Um beijinho,
bom.
Miguel.
Adeus.